Boa noite, seus amigos, alunos, colegas que fazem o estudo uma educação para as emoções. Não é uma única, há muitas maneiras, muitos modos de trabalharmos essa questão. Estamos vendo aqui um enfoque mais aproximado do que trabalhamos em filosofia clínica. Antes de iniciarmos nosso trabalho, vamos diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 7 de fevereiro. O tema foi Informações Dirigidas. Iniciamos esse curso pontuando diversas características das emoções. Algumas identificamos como maduras e outras se mostraram carentes de desenvolvimento. Ainda que um adulto manifeste ocasionalmente emoções imaturas, ele possui recursos para identificar, reconhecer, se desculpar para fazer diferente. Por outro lado, nem sempre as emoções infantis serão um problema. Existem áreas, como as artes, por exemplo, onde elas encontrarão seu lugar. Portanto, todas estas características que estamos estudando precisam de contexto antes de serem pontuadas como uma questão clínica. O tema dessa aula foi Informações Dirigidas. Esta é uma das ferramentas que temos para trabalhar o desenvolvimento das emoções, quando for o caso e quando esse procedimento for compatível com a EP em questão. A informação dirigida consiste em levar a pessoa instrumentalizações que ela por si só não possui. Por exemplo, indicamos um livro ou um filme para a pessoa e pedimos que ela se atenha a um determinado personagem, que realize conversações com ele, aprofunde a questão. Uma das ilustrações que o professor nos mostrou foi a obra O Sol é para Todos, de Harper Lee. Na história, um homem negro é acusado de um crime que não cometeu. Isso em uma sociedade segregacionista, onde a inocência daquele personagem não importava muito. Eles estavam olhando mais para a cor da sua pele. Há um personagem, no entanto, que acha essa injustiça intolerável e defende o acusado. É o advogado dele. As características das ações desse advogado são de uma pessoa emocionalmente adulta. Ele sofre com toda aquela situação, precisa lidar com as emoções naquele contexto. Uma pessoa que está passando por um processo de desenvolvimento das emoções encontrará um farto material para avaliar suas ações, suas emoções, a partir dessa obra. Quando utilizarmos esse procedimento em clínica, faremos os acompanhamentos e os ajustes devidos. Nos aprofundamentos, contamos também com Shakespeare em Otelo, o Mouro de Veneza. A narrativa nos mostra que mesmo uma afetividade em amadurecimento, que provavelmente já está além do contexto de uma época, não é invulnerável. Pode tropeçar e recuar. Nós observamos isso a partir das discórdias que o personagem Iago plantou entre Otelo e sua esposa. Shakespeare demonstra o quanto o ser humano de sua época precisava se desenvolver emocionalmente, inclusive para além do desenvolvimento tecnológico que ocorria e o enriquecimento. Essa obra nos deixa um alerta de que para o amadurecimento afetivo, não há um ponto de chegada onde a pessoa está madura e nada mais precisa ser feito. Trata-se de uma educação que deve ser continuada. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton, pela sua explanação, sempre tão bem-vinda, tão importante no nosso trabalho. A nossa aula de hoje tem vários níveis de dificuldade. Então, Nós vamos, como sempre, em casos assim, com vagar, com vários aprofundamentos, com ilustrações em literatura, também em filmes. Vai ser uma aula bastante instigante essa que nós receberemos hoje e que, de certa maneira, prefacia um trecho da próxima aula semana que vem. Antes, porém, alunos que fazem o estudo ao vivo recebem sempre um presente antes de iniciarmos esses trabalhos. Hoje no mundo há muitos jovens, e interessante que a grande maioria, talvez quase a totalidade, é constituída de jovens, tem buscado traduzir as passagens que estamos vivendo com arte, seja na literatura, seja na pintura, na poesia, na escultura, na dança. Quero mostrar para vocês hoje uma performance que mostra isso. Muito bonita essa performance. Esse garoto que vocês verão agora, tem inclusive vídeos que mostram como foi feito tudo, muito trabalhoso. Em poucos minutos, ele vai nos mostrar uma variação de como nós lidamos com os objetos ao nosso redor. Uma mensagem muito, muito bonita e muito complexa. Vocês verão objetos que mudam de forma, mudam de função, mudam até de luminosidade. Parece um espelho no início e depois a gente vê que não é nada disso. Essa arte que é tão importante, tão pedagógica numa época como a nossa, faz parecer os móveis que temos hoje em nossa casa verdadeiras pedras de arqueologia. Elas, a estante de livros que você tem na sua casa foi construída e desde que foi colocada ali, está ali como tal e qual, com os livros que vão, vêm e ela permanece. E assim é com as nossas poltronas, com abajur, com a nossa varanda. Esses dias parecem que estão com as suas datações aí próximas do final. O que viria? Como seria diferente? É muito bonito como poderia ser diferente. Poderia ser arte, poderia ser muitas coisas. Vamos ver nessa ilustração. Vou partilhar a tela com os senhores. Boa noite, queridos amigos, queridos colegas. Vamos para o nosso trabalho de hoje. Então, uma ocasião, você acabou se casando com uma pessoa que era uma especialista na área da moral, na área ética, vários livros publicados no tema. Em histórias assim, sempre os mocinhos somos nós. Numa história que no fundo não tem mocinhos, como também não tem bandidos. E com o passar dos dias, inicialmente o encantamento é muito grande. Você está muito contente com seu casamento. Alguns dias depois, você observa algumas coisas que chamam a atenção. Numa das obras desta pessoa, ela fala sobre elementos morais de compreensão, de mútuo apoio, do que vem a ser uma relação, um casamento, uma relação longa, na qual muitas etapas são cumpridas. E saber transitar por essas etapas é uma das pautas mais importantes do casamento. Então, se no início há muito tempo para sonho, há muito tempo para brincar, para namorar, para sair, depois chegam as crianças. Esse tempo diminui. Há problemas no trabalho. Vocês compraram uma casa, parcelaram, tem contas para pagar. É natural que, ao longo de tudo isso, as crianças crescem, a gente envelhece, O casamento vai passando por outras etapas. Alguns sabem transitar as etapas, sabem crescer com as etapas, outros não. Ficam pelo caminho. Não há aqui o melhor, pior, certo ou errado. São características. Alguns sofrem, pois gostariam de levar até bem longe essa relação, talvez até sempre. No entanto, voltando à história, diante desse casamento, você nota que essa pessoa que escreveu no livro sobre ética, sobre moral, que é muito importante a compreensão, facilmente se irrita. Quando certas coisas não saem como ela deseja, lembrem da primeira aula do estudo Uma Educação das Emoções, quando uma série de características foram pinçadas, mostrando que provavelmente, na nossa base categorial, no nosso contexto, muitos que possuem uma afetividade infantil, ainda que adultos, possuem provavelmente, ora mais, ora menos, com algumas distinções. Uma vez que cada alma é única. Essa pessoa, quando algo não está como ela quer, ela facilmente se irrita e às vezes eleva o tom de voz de uma maneira desagradável. Mais de uma vez bate a porta e faz longos e inconvenientes silêncios, deixando você, às vezes, vários dias sem que ela dirija uma palavra a você. Você nem sabe por quê. Nem sabe o que está acontecendo direito. E se pergunta, facilmente essa pessoa sai do âmbito existencial que ela ocupa para culpabilizar você. Você é culpado disso. Você não me dá paz. Você não me dá sossego. Sim, não é possível. Em suma, nós somos culpados no entendimento dessa pessoa. Então, você tem lá um amigo muito estudioso. Ele é um padre, ele é um pastor, ele é um filósofo clínico, um terapeuta de outra área. Muito estudioso, você vai conversar com ele. O que pode estar acontecendo? Isso é uma atitude adulta, não é? De um adulto, afetivamente adulto. Quer saber o que está havendo? É responsabilidade minha? De fato, eu estou fazendo algo e não percebo, o que que ocorre? Quero ajustar, melhorar. Esse é o intuito. Esse seu amigo, após ouvir atentamente toda a questão que você constrói, diz a você: nós estamos diante de pontos cegos. O que são pontos cegos? Esta pessoa, mesmo tendo estudo nessas coisas, quando se depara com elementos da afetividade, e uma vez que a afetividade dela, pelas características, se mostra uma afetividade infantil, lembrando que não há o melhor ou pior aqui, apenas o fato de pessoas que têm essas afetividades infantis numa carteira de identidade, num corpo de 30, 40, 50 anos, fica muito complicado para elas e para quem está com elas. Usualmente é assim. Então, ele coloca essas questões, ele diz, trata-se de um ponto cego, ou de vários deles. Essa pessoa não percebe. Tanto não percebe que quando você puxa para conversar e diz, olha, você escreveu nesse livro aqui, que durante muito tempo foi um livro muito importante, muito estudado, você escreveu neste livro o seguinte, e aí você lê literalmente o que estava constituído neste livro. No livro, esta pessoa, que é especialista em ética, especialista em moral, consultora de empresas nesta área, escreveu que é muito importante, em caso de dilemas entre o casal, parar, conversar, jamais agir com truculência, jamais agir com intimidação, com controle, etc. Que isso é muito infantil. Exatamente o que ela está fazendo com você. Ela que escreveu isso, está fazendo isto com você, o que causa toda a estranheza. Então, Você, ao consultar um especialista, diz para você: essa pessoa com quem você convive tem pontos cegos, ela não percebe. Tanto é que você, mesmo lendo o livro para ela, o que ela faz? Toma uma atitude de extremo ataque, dizendo: é, mas isso é para pessoas que são razoáveis, você não é razoável. Você me atormenta, você não me dá paz, você não me dá sossego, você é toda bagunçada, ou todo bagunçado. De novo. Pontos cegos. Tema da nossa aula da próxima sexta-feira. Hoje veremos um prefácio a esta aula. Um prefácio muito importante, um requisito essencial. Difícil, importante. Na última semana, nós estudamos informação dirigida. Vocês lembram? Receberam um áudio para poderem aprofundar. Hoje nós vamos ver um desdobramento da informação dirigida chamado recíproca de inversão. O que é isso em filosofia clínica? Recíproca de inversão consiste em você sair do seu mundo existencial e ir ao mundo do outro. Tarefa delicada que exige uma série de complementos e aprofundamentos. Muitos não sabem sequer como começar com algo assim. Quando tentam ir ao mundo do outro, levam tantos conteúdos do próprio mundo que praticamente inviabilizam a saída. Não estão indo ao mundo do outro. Há muitos exemplos na história da humanidade, não é? De várias formas. A famosa carta do chefe de tribo índio, quando o presidente norte-americano disse que ia comprar as terras dele, se tornou um clássico, mostrando que aquele homem que achava que estava sendo generoso, querendo dizendo: eu quero comprar as suas terras. Este chefe índio mostra para ele que ele não estava nem sequer indo às terras onde agora ele estava vivendo. Terras, aliás, deles, índios. Então ele explica para esse presidente: ele diz, como um homem branco acha que tem o direito de comprar e de vender a terra? De onde vem isso? A carta é muito bonita, nós já trabalhamos nas nossas oficinas. Então, recíproca de inversão consiste em ir ao mundo do outro. Em filosofia clínica, estudamos isso detalhadamente, pois há muitos problemas aqui. Existem, por exemplo, as pseudo-recíprocas de inversão. É um fazer de conta que vai ao mundo do outro. A pessoa imagina que está indo, que está ouvindo, que está acolhendo, e não está fazendo nada disso. Então, há muitas diferenciações aqui, há muitos elementos importantes aqui dentro desses vetores. Ah, vamos ver três pontos que eu assinalei no nosso caderno de aula para os aprofundamentos de hoje. Estes três pontos consistem em uma pessoa que busca amadurecer emocionalmente, ela já tem 35, 40, 50 ou mais anos de vida e se comporta como uma criança mimada, gerando problemas para todos ao redor e para ela também. Essa pessoa toma a decisão de querer crescer afetivamente, com todos os problemas que vimos, né? Há toda uma negociação, a pessoa insiste em continuar infantilizada para muitas coisas. Argumenta que então, se crescer, a vida não terá graça, não terá mais nenhum significado, como se tivesse, como no estado em que ela está, puro sofrimento, briga de todo jeito e acha que isso, talvez isso seja um significado, mas ainda assim, ela não se dá conta. É natural que assim ocorra. Para muitos é assim. Nossa aula de hoje consiste em três movimentos na recíproca de inversão, ou seja, em ir ao mundo do outro, de uma maneira que nesta ida nós possibilitemos a pessoa, e isso vai variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, possibilite um crescimento afetivo. Muito bem. O primeiro item é bastante singelo. Nós vamos em índices de aprofundamento. Três índices, três aprofundamentos. Há mais, mas por questão de tempo e do conteúdo programático do nosso estudo, faremos apenas esses três. O primeiro elemento que costuma ajudar muito, muito, lembre, são ou você ou uma pessoa da sua família está buscando crescer emocionalmente, está encontrando muitas dificuldades, muitos problemas. Você convida a pessoa a esse tipo de trabalho, se na historicidade dela, na estruturação interna dela, existir uma abertura para isso. Às vezes não há, às vezes esse caminho está impedido, são outros os caminhos. Para cada pessoa, precisamos saber qual é o caminho, ou quais são os caminhos. Para essa pessoa, este caminho está aberto. Então, você que observou a historicidade dela, propõe a ela. E diz a ela: olha, no momento de dificuldade, vamos supor, você está em casa, seu marido, sua esposa, começa a fazer aquilo que costuma fazer. Então, gosta de fazer barulho na cozinha, às vezes deixa as coisas espalhadas na cozinha. Faz a comida, que é maravilhosa, mas deixa para limpar depois, você já fica com raiva. Preste atenção aos indicadores, ok? Raiva. Fica contrariado e diz: olha, por mim já nem precisa mais colocar comida, que acabou de fazer uma comida tão bonita, tão boa, tão maravilhosa, um amor. Não precisa mais fazer, que eu não vou mais comer. Pronto, perdi a fome. Porque fez um lambuz na cozinha, que depois ela vai limpar, ele vai limpar, mas você já se torna inquieto e já quer usar isso para descarregar outras coisas. Muito infantil. Muito bem. Nesse caso, você pode propor, se existir essa abertura epistemológica na pessoa, o que vem agora, que é: olhe, eu sei que você admira muito tal pessoa. Você admira muito Sócrates. Eu já vi seus livros sobre Platão. Sim, vários, até comentadores você tem. Você de vez em quando fala: ah, sabe o que aconteceu com Sócrates? Sabe aquele diálogo dele com Glauco? Como é que foi? Sabe o contexto? Como é que era? Foi tudo muito difícil. E ele ainda por cima tinha Xantipa na casa dele, que atirava panelas nele e fazia horrores. Não é brinquedo, não. Ele era um herói de guerra, voltou e pregando a democracia, no próprio berço da democracia, condena seu maior defensor. Porque ele disse que a democracia precisava de ajustes. Senão ele não acreditava naquilo, uma vez que ele elegeria aquele que era melhor orador e não o mais competente, etc. e tal. Esta pessoa disse: o que tem a ver isso com tudo? E você diz: olha, faça de conta que nesses momentos em que você não consegue lidar e que você já sabe os caracteres do que é infantil, seu ciúme, seu controle, sua possessão excessiva, essa truculência, vigilância, todos esses aspectos que você tem, que você nomeou, faça de conta que Sócrates está aqui com a gente. O que Sócrates te diria? Ele diria: esse é o caminho? Ele te diria: ó, tua esposa ou teu marido não sabe fazer melhor, portanto, bata nele, bata nela. Ele falaria uma coisa dessas? Ou Sócrates te diria: não, vamos ver. Vamos ver o que há que ela deixa a cozinha assim. Lembre que ao instituir recíproca de inversão, não precisa ser uma pessoa real, não. Pode ser uma pessoa imaginária, pode ser um personagem de livro, pode, não tem problema. Se fizer sentido a essa pessoa, se é alguém que ela admira e respeita, e que tem uma maturidade para lidar com um contexto desse, pode trazer. Se for plausível, esta pessoa. E esta pessoa, você diz: o que Sócrates diria aqui? Ele veria essa situação, ele olharia para você e diria: o que você está fazendo? Você acha razoável você fazer isso? Esse é o testemunho de alguém? Olhe, não é por aí, não. Ajude, converse, elabore essas questões. Em alguns casos, um ajuste desta ordem que eu estou falando para vocês é tão eficaz, ele é tão profundo, que a pessoa passa a utilizar isso de uma maneira muito bonita, com pequenos ajustes que são necessários no âmbito da clínica, vários, inclusive. Não é? Alguns fazem isso, alguns são religiosos, acreditam em Jesus, e aí trazem Jesus, outros acreditam em Moisés, outros em Maomé, trazem personagens que eles admiram, que são reais, que são concretos, tão concretos para alguns quanto uma pessoa de carne e osso ao lado delas. E passa a conviver com essa pessoa de maneira amorosa. Se diz, olha, o que Jesus diria nesse momento sobre isso? Ele diria para você, fique com a cara amarrada agora 3 dias? Diga para ele, para ela, um monte de coisas feias? Ele diria isso para você? Como é que ele te orientaria? Isso é uma recíproca de inversão. Muito bonita, muito edificante, em boa parte dos casos. Algumas pessoas fazem isso ao natural, elas nos contam no consultório, elas nos dizem, fico pensando como é que meu avô lidaria com tal situação. E aí você pergunta, como seu avô lidaria, você sabe? Lidaria com paz, com tranquilidade, não ia se exasperar, não. E podemos aprofundar conforme a caminhada da clínica, para onde ela se desdobra. Em alguns casos, ah, o que isso inspira você, o que isso ajuda você, o que isso se aproxima do que está acontecendo e assim sucessivamente, tá bem? Separei uma linda ilustração sobre isso, muito bonita ilustração, já de 1929. Em 1929, nós tivemos o privilégio de um desses grandes poetas que de vez em quando o mundo nos dá. Esse grande poeta, ele foi secretário de Rodin e um homem que viajava muito por toda a Europa, tinha uma cultura maravilhosa, um aprofundamento de alma cada vez maior. E certa ocasião, já um poeta conhecido, muito conhecido, ele recebe cartas, então, de muitas pessoas, imagina 1929. Mas, na verdade, ele recebia, a troca de correspondência ocorreu entre 1902 e 1908. Aproximadamente. Um garoto, um rapaz chamado Franz. Franz queria saber a opinião dele sobre o que ele deveria fazer na vida dele. Vejam o que Franz fez. Ele vai até alguém que ele respeita, vai até alguém que ele admira, e lá ele quer ouvir esse alguém para ali ter um modelo para o que ele então faria conforme os ajustes, muito semelhante ao que eu acabei de explicar. Hilke, Heine Maria Hilke, escreve então para ele, e isso em alguns anos depois, em 1929, vem a se tornar um clássico, Cartas a um Jovem Poeta. Olhem, entre outras muitas instruções, o que Hilke diz a ele, que fará todo o sentido do mundo para ele, para o resto da vida dele. Desse modo, primeiro ele orienta o jovem a olhar para dentro dele mesmo, verificar o que estava sentindo. E depois ele prossegue dizendo, desse modo, de se voltar para dentro de você mesmo, desse aprofundamento no seu próprio mundo, se daí resultarem versos, o senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revistas por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz da sua própria vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade sua. Resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano oferece. Descreva suas tristezas, seus desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente e utilize para se expressar as coisas do seu ambiente. Para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre, insignificante, não tentará despertar o interesse de revistas pelos seus trabalhos, pois verá nos seus trabalhos o seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz da sua vida. Mas seria agradecido por esses poemas existenciais que Rilke manda para ele. Isso funciona, tende a funcionar bem para as pessoas que têm uma abertura epistemológica para esses assuntos. Alguns não têm, então o caminho será outro. Para aqueles que têm, isso é muito importante, não é? Alguns pais até usam isso distraidamente. O filho fez uma bagunçada no quarto. E eles tinham combinado, depois de brincar, iria arrumar os brinquedinhos direitinho. Na hora de arrumar, não quer arrumar. O pai disse: meu filho, o que o professor disse na aula para você? Ele não disse: ó, lá na sua casa, depois de você brincar, procure arrumar tudo para ajudar a mamãe, para ajudar o papai. Não disse assim, não? E o menino disse que sim. A menina disse que sim, que foi isso que ele disse. Se você não quer me ajudar, então, eu ajudo você também, a gente faz juntos. Uma ajuda à recíproca de inversão que acabou de ser feita. Muito cuidado para não utilizar de manipulações, seduções e outros elementos que arruinam completamente a profundidade e a natureza dessa aprendizagem, ok? É natural que a gente erre, isso é parte da vida, erramos, está tudo bem. Erro, dois erros, a gente vai procurar melhorar, mas é muito importante estar atento a isso. O propósito é trazer essa recíproca diversão para auxiliar a pessoa. É como um tutor, alguém que está ali com amor, com conhecimento para orientar. Ok? Você convive com uma pessoa que estudou muito, um pensador lá dos Estados Unidos, Emerson, que fala muito da alteridade, é, que estudou um pensador aqui do Brasil, Rubem Alves, que fala muito na amorosidade, na generosidade da existência. Você pode trazer. Rubem Alves diria isso do que você está fazendo? O que Rubem Alves orientaria você nesse momento de dificuldade? Tende a funcionar bem para aquelas pessoas que têm a ver com isso. Bom, agora temos uma complexidade também, tá, que anotei aqui. Outra forma de recíproca de inversão muito profunda e muito delicada. Não consiste em trazermos ninguém de fora mais, não. É entre as pessoas envolvidas. Bem, entre as pessoas envolvidas. É profundamente peculiar, uma grande quantidade de casos, que uma pessoa que está crescendo afetivamente encontre dificuldades, não tem fluência. Diante de algo inédito, ela não saberá às vezes o que fazer, não tem fluência. Em outros casos, mesmo sabendo o correto, ela agirá de outra forma. Tema para aula sobre pontos cegos. Sabe o que é o correto e não dá conta. Sabe que está agindo de maneira inadequada, sabe como seria o correto já aprendeu na caminhada e ainda assim opta pelo incorreto. Há muitos casos assim. Há exercícios de recíproca de inversão que tendem a ajudar muito, muito a estas pessoas. Mas aqui a acuidade de quem ajuda precisa ser muito grande. E também o conhecimento. Vamos ver do que se trata isso e depois vou mostrar uma ilustração em filme para vocês. Aliás, um clássico, muito bonito, baseado numa das maiores obras da humanidade. Então, quando você começa um relacionamento, não é? É natural que você procure, sim, pelo menos é a pauta dos nossos dias, não é? ainda que não seja disseminado para todos, mas é para uma grande quantidade de pessoas. É natural que você procure mostrar o melhor para outra pessoa. Então, se você vai ao toalete, você fecha a porta. Muito diferente do que será 3 anos de casamento depois. Se você vai, precisa, por alguma razão, soltar alguns sons esquisitos, você não vai fazer isso na frente da pessoa. Às vezes, muito diferente do que será 2 anos, 4 anos de casamento depois. Uma pena. Se você vai, por exemplo, falar mal de alguém, dizer: "Ah, mas aquela criatura não toma jeito e não sei o quê, e fala horrores e tal", é muito improvável que no início do romance, do relacionamento, você faça algo desta natureza. Até eventualmente pode, não é o usual. Mas, casados e convivendo depois, isso pode ser a pauta do dia a dia. E assim sucessivamente. No entanto, quem está crescendo afetivamente nessa estrada e compreende certas dimensões da intimidade humana, pode fazer um belo exercício de recíproca de inversão. E pode fazer imediatamente, inclusive. Consiste no seguinte: a pessoa sai de seu mundo existencial e vai até o mundo da outra pessoa. Pode ser até no momento de dificuldade. E lá no mundo da outra pessoa, ela começa a considerar: quando nós começamos, quando havia poesia, quando as estrelas estavam ao redor, quando tudo era tão bonito, esta pessoa falava coisas para mim, ela via coisas em mim que ela deixou de ver. Por exemplo, ela me dizia assim: "Como você tem inspirações bonitas. Hoje você trouxe um vasinho de flor. De onde veio isso?" E aí você dizia: "Isso veio de um lugar muito bonito e é para você." Você tinha ideias. Às vezes eu estava cansada ou cansado, você dizia: "Ó, vamos até a esquina a pé, vamos comer um X." E a pessoa achava isso encantador. Vejam, você foi até lá. E lá no mundo da pessoa você viu isso que ela via em você. É uma recíproca de inversão muito diferente do que você está fazendo agora, se tiver um pensamento infantil. Porque a emoção infantilizada vai lá e diz: "É, ele me agride, ela me agride, ele não me gosta de mim, ela não gosta de mim, que é só o meu mal, só vê defeito em mim." É totalmente o contrário, não estou? Isso já existia lá no início. Existia e era feito de outras maneiras. Com a convivência, você perdeu aquela primeira maneira. Para não se tornar uma criança como outro, procure fazer exercícios de recíproca. E deixe principalmente que quem está crescendo afetivamente aprenda a fazer isso. Lembre, quem está crescendo afetivamente vai precisar transpor um obstáculo. O obstáculo é: você não é mais assim. Essa pessoa que eu conheci lá não existe mais. Agora você é ruim, você é mau, você é má, você me faz sofrer. Isso que a pessoa infantil, depois de começar um relacionamento, usualmente faz. Não tem nada, nenhum argumento que possa demovê-la disso, ao contrário. A não ser que ela funcione muito por argumentação derivada, por raciocínio, aí há uma esperança. Mas afora isso, não. A argumentação em torno disso só vai incendiar o que está acontecendo. Mas isso é uma arte que estou mostrando. E exige atenção para fazer isso. Ok? Você pode perguntar para a pessoa: "Olha, quando a gente começou o relacionamento, o que que você via em mim a respeito de você? O que que eu deixava transparecer?" Essa pessoa vai dizer: "Você me elogiava, que eu elogiava, que eu gostava de escrever. Olha, eu elogiava isso." Sim. Esses movimentos de recíproca de inversão propiciam um amadurecimento por contraste, por indexadores vários. Para algumas pessoas, isso por si só impulsiona fortemente para sair de um estado infantil. Mas há muitos riscos. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar um desses riscos. Houve uma vez um dos grandes pensadores da humanidade, na Espanha. E ao final da Idade Média, início da modernidade, ele foi um dos primeiros a perceber o que o mundo deixaria de ser e o que estava por vir. E tentou avisar de todas as formas, fazendo e refazendo a obra dele várias vezes. Cervantes pegou a Don Quixote, Don Quixote e refez várias vezes a obra, tentando mostrar agora vem a modernidade. Olhem alguns dos riscos do que vem agora. Don Quixote andava com seu cavalo, seu pangaré, seu escudo, sua lança, tinha os melhores sentimentos. Com ele estava Sancho Panza. Sancho Panza era um homem que sabia ler profundamente o contexto e ajudava o amigo naquilo que era uma transição entre o contexto e os delírios, devaneios do amigo, que vivia muito mais isso e esqueceu de fazer uma ponte entre isso e o contexto de modo sensato, razoável, um dos riscos da modernidade em Cervantes. Bem, o Dom Quixote gostava muito de uma figura idealizada, que aliás ele nem encontra, né? Não fisicamente, que era uma camponesa que ele edificava, ele colocava ela nas alturas, era uma princesa, Dulcinea, nem o nome dela era esse, Dulcinea. Mas até o nome ele trocou e ele achava, ele queria ser estar à altura da Dulcineia. Observem bem como Cervantes vai construir um dos problemas da modernidade que ultrapassaria a modernidade dos anos 1600, chegaria a 2025, às vezes quase em linha reta, algo impressionante. Mas muitas questões de fato alcançam o nosso mundo de maneira quase reta. Então, ele, vejam, gostando da moça, que era uma camponesa, ele edificava, fantasiava, colocava ela no alto, nas alturas. Ela era tudo de bom. Nesse amor que ele tinha por ela, ele queria ser digno dela. Algo extremamente difícil, dada a altura em que ele a colocou. Por favor, considerem o amor romântico, que começaria logo depois desse tempo e se esparramaria, alcançando parte do seu ápice nos anos 1800, 1700 e chegando ainda aos nossos dias. No amor romântico nós não fazemos isso. A outra criatura não é divinizada. Nós não a achamos perfeita e sublime, pelo menos por um tempo, e a colocamos nas alturas e queremos fazer jus a ela. Queremos ser dignos dela. Infelizmente, ou felizmente para alguns, isso não tem como perdurar. Por várias razões do contexto, da vida que vivemos e uma série de outros fatores, isso é passageiro. Muito raro que isso se prolongue. Muito bem. No entanto, esse elemento, é muito difícil você chamar a pessoa e dizer: olha, que bom que você está amando, que bom que você está bem, mas cuide. Você tem tantas imperfeições como eu tenho, como essa pessoa também tem, não é? E é importante saber modular certas coisas. Tem uma passagem no livro que o Dom Quixote pede para o Sancho Panza, o amigo, levar uma carta, imaginem, para a Dulcinea. Sancho Panza fica desesperado. Levar uma carta como? Ela não existe. Para aquela camponesa ele vai levar a carta? É um dos momentos muito difíceis que mostra a dificuldade que é conversar essas idealizações infantis com o contexto, que é inalienável e nos cobra. Sancho Panza tenta contemporizar isso, conciliar. Mas a maneira como ele faz traz questões morais e éticas muito, muito sérias. Mais tarde, em outro capítulo, o Dom Quixote cobra dele: "Você entregou a carta? Como é que foi?" Então, Sancho Panza tenta fazer um híbrido entre o contexto e os sonhos do amigo. E diz que entregou e descreve a Dulcineia muito próximo de como Dom Quixote imaginava. Se por um lado ele tranquiliza o amigo, por outro lado ele está criando um problema daqueles, como as páginas seguintes vão mostrar. Há muitas obras romanceadas deste livro. Eu vou mostrar uma delas para vocês, num momento em que mostra o contraste de quem considera o contexto, que somos nós, espectadores, e também a oportunidade de observarmos como Dom Quixote vivenciava isso. Eu acho que os senhores não atirarão pedra em Dom Quixote. Ele vai aqui, esse encontro no livro não houve. Aqui há, ou no filme com Peter O'Toole e a Sophia Loren. Então, ela é a camponesa. E ele se aproxima dela. E as pessoas ao redor ficam estupefatas com o que está acontecendo. E com ele estar falando com ela daquela forma, como se ela fosse uma princesa e na realidade que eles viviam, ela não era. Ah, então, assim como ao verificarmos isso, não atiramos pedra em Dom Quixote, entendemos o que está se passando, da mesma sorte. E da mesma forma, quando lidamos com pessoas que estão amadurecendo emocionalmente, que têm suas birras, seus ataques, suas manhas, são adultos, mas têm isso como uma criança de 8 anos, 9 anos, que às vezes nem tem mais com 8 anos, 9 anos. Estamos vendo esses elementos da mesma forma. Ao invés de pedras, lancemos compreensão. Essa pessoa já está muito machucada. E vai se machucar muito mais e nem sabe disso. O contexto é impiedoso para pessoas assim e cobra caríssimo que a pessoa acha que pode ser dessa maneira. Em boa parte dos casos, para não dizer quase todos. Vamos ver então esse pequeno encarte retirado da obra Dom Quixote.
Never seen thee or touched thee, but know thee with all of my heart. Half a prayer, half a song, thou hast always been with me, though we have been always apart. Dulcinea, Dulcinea. Heaven, when I see thee, Dulcinea, and thy name is like a prayer an angel whispers, Dulcinea. Tremble and shrink from the touch of my hand on thy hair. Let my fingers but see thou art warm and alive, and no phantom to fade in the air. Dulcinea, Dulcinea, I have sought thee, sung thee, dreamed thee, Dulcinea. Now I've found thee, and the world shall know thy glory, Dulcinea.
Thank you. in there.
Uma das imensas dificuldades em pessoas que são emocionalmente muito infantis para uma época como a nossa consiste na circunscrição desses elementos. A exposição dessa infantilidade é quase insuportável. Portanto, ela funciona em âmbitos, costuma ser assim, restritos. No entanto, vemos políticos, estadistas e outros que exercitam suas infantilidades assombrando o mundo, não é? Temos isso na nossa época. Lembrem, com a justificativa. E a justificativa, como são crianças, sempre será o outro. Você está fazendo mal para mim, você não entende, você não me dá o que eu quero, então vou lá tomar. Típico de uma afetividade infantil, que em pessoas adultas pode ocasionar problemas gigantescos. Quando é no âmbito de relacionamentos ou familiar, a exposição de uma pessoa dessas em público, ela pode não resistir. É demasiado. Isso advém de vários fatores. Lembrem, é uma área da vida dela que ficou para trás. É a área da afetividade, das emoções. O restante, raciocínios, buscas, como o mundo parece e outras coisas, isso caminhou. É um adulto que está ali. Mas quando o discurso se dirige para a afetividade, há esse grande problema. Vamos para o terceiro e último ponto, e depois eu vou fazer uma revisão dos três pontos. Como eu disse, é algo mais delicado hoje, exige mais. Tá bem? O terceiro ponto, ele traz também a responsabilidade para nós que estamos com essas pessoas. Vamos supor que um marido, uma esposa, um filho de 40 anos tem um modo de ser profundamente infantil quanto às emoções. Então, esse filho de 40 anos chega e nos diz: por que você não vende o carro? Por que você não vende a casa e me dá esse dinheiro que eu vou aplicar e vou deixar todo mundo rico? E você fica pensando: puxa, mas como é que pode? Um garoto inteligente, 40 anos de idade, me fala uma coisa dessas. Logo ele, que a semana passada jogou fora um monte de coisas, e o ano passado isso, toda a historicidade dele mostra uma profunda incoerência quanto a isso, ele esquece tudo isso, está colocando isso, e ainda culpabiliza o pai. Se você é culpado de eu estar nessa situação, você não me ajuda. Vocês conhecem o discurso profundamente infantilizado quanto às emoções. Não que uma situação dessa não possa ocorrer, pode, eventualmente pode. Mas se é um adulto de 40 anos que está ali, primeiro, dificilmente fará esse tipo de reivindicação. Segundo, se fizer, fará de uma forma muito diferente, convidando para um negócio, sabendo que sua própria historicidade faz indexar isso e recomendar isso. E ainda assim, se o pai não quiser, está tudo bem. Ué, não é? Ele vai dizer: não, então vou fazer outra coisa, vou tentar outro caminho. É outra forma de lidar. Lembrem das características que vimos, está bem? Pois existe um terceiro item que é fortíssimo, muito forte, e que ajuda não apenas a pessoa que está nesse processo de tentar amadurecer, como quem convive com ela. Mas exige muito cuidado. Vamos ver então esse terceiro item da recíproca de inversão. Consiste no seguinte: você coloca, na medida do possível, e às vezes não é, quando possível, quando plausível, quando isso puder ser assim, e às vezes é na forma de uma conversação, na forma de uma citação, para cada caso será de uma forma, a colocar para a pessoa o que aconteceria para ela, pessoa que está tentando amadurecer, se você agisse com ela como ela tem agido com você. Colocado dessa forma, como eu estou dizendo, que é apenas ilustrativa, pode ser uma afronta que já vai gerar todo tipo de gritos e manifestações. Às vezes, o caminho para fazermos isso é outro. O caminho para fazermos isso, às vezes, é: a pessoa convida você para jantar. Está chateada com algo do trabalho. E você coloca: olhe, eu gosto de jantar, sim, podemos jantar. Mas veja, eventualmente, se você me convidasse para jantar, eu respondesse para você com um desaforo. Se você me convidasse para jantar, eu começasse a gritar com você. Se você me convidasse para jantar, eu dissesse: não vou jantar com você, porque você não sabe jantar direito com pessoas de quem você gosta. Como você receberia isso? Para fazer uma tal devolução dessa ordem, como eu fiz aqui, essa pessoa que está buscando crescer emocionalmente já precisa estar numa etapa maior. Já deve ter andado um bom caminho. Do contrário, além de não ouvir propriamente o que está sendo dito, ela toma como um ataque e vai revidar. Como tem uma emoção muito infantil, lembre, vai revidar com tudo que puder. Um adulto sabe que numa discussão ele não vai chutar o vaso que ele trouxe da China, um vaso cerâmico feito por artesãos do sul da China, que veio todo embalado, ele trouxe dentro do avião, que custou caríssimo e foi dificílimo encontrar, e ele gosta muito. Não vai chutar isso aí, não, de jeito nenhum. Vai discutir com palavras e pronto, as coisas ficarão por isso. Um adulto que tem uma afetividade infantil, talvez é a primeira coisa que ele vai quebrar. Não se dá conta, não sabe o valor das coisas. É uma criança de 8, 9 anos, às vezes menos, que está irritada, que quer de qualquer maneira magoar o outro, ferir o outro, buscando as piores palavras e às vezes ações, que é muito perigoso. Tema para outro momento. Então, nessa etapa, fazemos isso. Na história da humanidade, nós temos um dos exemplos mais impressionantes e arrebatadores sobre isso. Alguém que está em crescimento afetivamente se depara com esta obra que vou colocar agora para vocês como um exemplo. Muito provavelmente, se entender a obra, é uma obra difícil, é uma obra de Dostoiévski. E uma obra impressionante. Provavelmente pensará melhor sobre seu quadro de infantilidade e sobre a propriedade de mantê-lo. Bom, Dostoiévski escreveu para a época dele Os Irmãos Karamazov. Vocês encontram filmes, peças de teatro, dança, além da própria obra que vocês podem baixar das plataformas. Recomendo a leitura na íntegra e com cuidado. Nesta obra, Dostoiévski nos apresenta. O livro abre, né, com Ivan, que é um intelectual, um homem que mostra os conflitos daquela época, do que estava se passando, das dificuldades. E ele é uma pessoa. Ele é ateu convicto, aliás. Ele não. Ele é um cético completo da sociedade, das pessoas. Ele tem um coração que endureceu. E ele não realmente não nutre nenhuma ilusão, e toda a primeira parte da obra mostra isso de uma maneira profunda, contundente e coerente para aquela época, mostrando um grande perfil que se esparramava por toda aquela sociedade russa. Dostoiévski, como ninguém, como poucos, fez um trabalho desse. Algo realmente imenso. Há passagens que se tornaram clássicas e que na filosofia são estudadas hoje ainda. Por exemplo, a questão teológica, não é? Ele, durante muitas páginas, ele diz: se Deus não existe, então todas as coisas aí são possíveis. Nós não temos como argumentar nada o que concerne a ele, e aí a bagunça geral de todas as coisas. Mas se Deus existe, então nós temos problemas de grande monta. E ele fala da perversidade, da maldade, dos acidentes, das coisas terríveis que acontecem. Ele cita especialmente as crianças. Mas como pode? Se Deus existe, como pode isso estar acontecendo? Não é? Ele vê como um paradoxo completo que anula tudo isso. Nós confundimos muito alguém como Ivan, nesse livro, Os Irmãos Karamazov, com alguém com uma afetividade adulta, uma confusão que perdura até os nossos dias. Parece que aquele que tem o coração duro, que não se emociona, que não se importa, que é equilibrado em todas as coisas, frio, esse tem uma maturidade emocional. Isso não é maturidade emocional. Muito longe de uma maturação. Vemos já os caracteres do que, numa base categorial, num contexto como o de hoje, constitui uma maturação afetiva. Matar seu próprio coração, suas emoções, isso é não ter nem mesmo afetividade. E não ter uma afetividade madura. Pois bem, só que aqui estamos falando de Dostoiévski, um dos nossos mais importantes escritores, filósofos, que vai nos dar aqui algo agora que vai mudar completamente tudo isso. O Ivan, à medida que ele vai aprofundando esse diálogo com Deus, um diálogo hostil, não é? Um diálogo no qual ele infantilmente culpabiliza esse Deus, um Deus que disse para nós, seres humanos, vou dar para vocês tudo que vocês têm, tá bem? Vocês façam o que quiserem, vocês têm livre arbítrio. Isso significa que, para o bem ou para o mal, vocês vão fazer. Só que a responsabilidade é de vocês. Não é? Não estou criando robozinhos para que funcionem conforme eu puxo as molas, não. Por amor, vocês vão ter tudo e vão fazer a vida de vocês. Daí, podem ir. E fizemos coisas maravilhosas e coisas muito tristes. Pois Ivan, nesse diálogo que ele faz, o coração dele começa a dar sinais. Mas os sinais não são nada promissores. Pois ele, com esses exemplos todos, ele tem um meio-irmão. E esse meio-irmão, ouvindo tudo isso, acaba cometendo um assassinato por influência de palavras como essas. Pensamento. O próprio Ivan não se deu conta do quanto ele tinha influência sobre esse meio-irmão dele. E a tragédia acontece. Depois que essa tragédia acontece, Ivan começa a se dar conta da influência que ele tem, dos cuidados que ele não teve com as palavras, de uma série de coisas. Ele começa. O livro não é um livro como o outro, né, que a gente vê Crime e Castigo. Não, ele não se trata propriamente de culpa e redenção. Não é isso. É um livro intelectual. É um livro que vai mostrar um caminho pela compreensão da racionalidade para esses fenômenos. É aí que Ivan vai conseguir se caminhar para além. Ele encontra, então, o próprio mal personificado, que, dada a afetividade infantil que ele tem, vai martirizá-lo e vai jogar com ele, vai manipular uma criatura demoníaca que fica espezinhando, maltratando, fazendo agora com ele muito pior do que ele estava fazendo com as pessoas. E ele começa, então, um novo diálogo. Diálogo no qual ele percebe a importância de crescer, a importância de ser responsável. Para um homem, uma criança de 6, 8, 10 anos, está muito bem com as suas emoções de 8, 10, 12, 14 anos. Um adulto de 35, 40, 50, 60, não. Isso vai ficar desproporcional ao que ele está vivendo em outras áreas, vai causar uma série de ruínas. Em boa parte dos casos, lembrando, isso não é para todos e não é assim sempre, para cada um isso é de uma forma, de um jeito. Este livro é profundamente impactante, profundamente tocante, pois mostra para Ivan algo que ele negligenciou profundamente. Quando ele se dá conta disso, da responsabilidade, do cuidado, de como é bom ser um adulto emocionalmente, se importar com o outro. Lembrem, uma das grandes queixas de quem está fazendo essa passagem é: a vida não terá mais graça. A vida tem graça agora, sendo impetuoso, sendo irresponsável, fazendo as coisas que eu gosto, tendo graça nas coisas. Isso é uma falácia. Quem fala isso não tem as emoções de um adulto amadurecidas para dizer uma tal coisa. Acha que ser adulto é aquilo que disseram: ah, você vai ver quando for adulto, a vida é dura, você trabalhará no que você não gosta, tudo é terrível. Quem disse isto? Viveu sua maturidade, se é que alcançou, mas viveu sua idade adulta dessa forma, fez essa escolha, ou às vezes uma imposição social. Mas um adulto que leva suas afetividades de maneira a crescer junto com seus raciocínios, buscas, valores, dados de conhecimento e outros, é outra coisa. Ele faz questão de levar o aspecto lúdico para a sua vida. Ele faz questão de levar o humor. Ele faz questão de levar a estética, a literatura, as flores, a poesia. Ele não está descartando nada disso. Ele só está dizendo: eu passei agora para o ano seguinte e estou levando as coisas que têm a ver com o ano seguinte. Se um parente seu for à sua casa e dar um presente e traz roupas de uma criança de 8 anos para você, você vai achar que é uma brincadeira. Você não tem como vestir isso. Para certas questões isso é tão óbvio, para outras não. Para outras não. E como muitas pessoas sabem que padecem disso, aprenderam a mascarar, porque socialmente seriam provavelmente trucidadas, afastadas de seus ambientes. Tanto é que escondem. Isso é feito em ambientes muito, muito restritos. Observe se a pessoa que convive com você, que tem afetivamente 8 anos, 10, se ela lá no trabalho dela fala as coisas que ela fala para você em casa. Se na rua fala, talvez você diga: fala, fala. E eu diria: eventualmente, não é? Ou é sempre assim? Porque se for sempre assim, nem emprego ela tem mais. Se for sempre assim, há muito tempo já foi presa por várias razões. Se for sempre assim, já se machucou, porque ela encontrou alguém que bateu nela fisicamente. Infelizmente, alguns de fato extrapolam isso para o ambiente público. E aí colhem resultados ainda muito piores. Antes de eu prosseguir para o final, eu gostaria de partilhar a tela com vocês para mostrar alguns exemplos de uma afetividade que se desenvolveu com outros aspectos da vida. Para podermos finalizar e fazer um fechamento na forma de um resumo disso que vimos aqui. Vou partilhar a tela para vermos isso. Só um pouquinho, por favor. Ah, isso que eu vou partilhar agora com vocês. Só um pouquinho, por favor. Aqui. Isso que eu vou partilhar agora com vocês é uma ideia maravilhosa de um casal que trabalhou. O nome deles é Justin e Michael. Esses dois fizeram um trabalho memorável, belíssimo, que vocês encontram em muitas citações nas plataformas, chamado Reflections of Life. Reflections of Life. Reflexões, né, da vida. E muito bonito, muito tocante, entrevistando pessoas, conversando com elas. Vamos ver uma primeira ilustração.
Quite serious person, if we have met him. The first time I met Anthony, I felt like I'd found myself in him. That there was something that felt so at home. This was the first person that I felt I could be completely who I am and be accepted for that. So for me, that has been the biggest lesson and the biggest gift that that I've received, is somebody who accepts me completely for who I am.
I hear people say, yes, you need to know yourself in order to bring that into a marriage. And I'm sure that's true. To me, it feels slightly different. It's more the willingness to find ourselves in the marriage. It's one of the wonderful things about having a companion, is that you see the world through their eyes. It kind of broadens your vision. I can share the things that excite me, and I can share the things that excite her. And sometimes it's difficult to find that excitement, and we share that.
Não se trata de perfeição. Em outro momento, eles mesmos colocam as dificuldades, as angústias, os dilemas. No entanto, observe como isso é diferente, como essas angústias e dificuldades, quando afetivamente a pessoa amadureceu, se torna diferente. Não uma pessoa adulta, e há adultos da idade deles que têm uma afetividade de 8, 10 anos de idade. Uma pessoa que tem essa condição usa de desespero, enquanto quem foi adiante usará de o que podemos fazer diante de uma situação tão grave. Um usará de truculência, o outro dirá, numa situação mais adulta, eu não gosto dessas coisas. Vamos conversar para ver o que fazer a respeito, eu não gosto de certas coisas que estão acontecendo. Um, que ainda continua um estado muito infantil, ficará revoltado, fará retaliações porque não teve aquilo que quis, porque o marido, porque a esposa não está atendendo as necessidades que ele diz que têm que ser atendidas. Uma pessoa madura dirá, não gosto da maneira como você me toca, não gosto da maneira como você diz certas coisas. Vamos conversar a respeito para ver se isso está em mim, para ver se isso está em você, é possível? Vejam, há muitas diferenças, não é? Um com um pensamento mais infantil controla tudo. Você não tem senhas de nada, você não sabe nem gerenciar nada. É a pessoa que está com um olho como 1984 de George Orwell, vigiando tudo, controlando tudo, querendo saber tudo, invadindo, tomando. Um adulto não faz isso, afetivamente não faz. Um adulto afetivamente quer que o outro tenha liberdade, quer que o outro tenha arbítrio, quer que o outro possa fazer e sabe que o outro vai errar. Ele também erra, que é da condição humana. Enfim, são muitas as diferenças, muitas. Então, nós vimos no trabalho de hoje, vamos recapitular. A primeira parte, trazer alguém próximo que você respeita, que esta pessoa respeita. Se é você que está crescendo, é com você mesmo. Se é outra, trazer sempre que possível. Como essa pessoa me ajudaria nesse momento que estou? O que ela me diria nesse momento que estou vivendo? Quanto a esta dificuldade específica, se ela estivesse aqui comigo, do meu lado. Não é? A oração não faz muito esse papel? Muitas pessoas oram e pedem. É assim que funciona? Nossa Senhora, me dê uma luz, me mostre algo, me inspire, me ajude. Estou com dificuldade de caminhar. Isso não é exatamente o que estamos tratando? É sim. Não é? Outro acende uma vela, medita para as estrelas, para a transcendência, para que o cosmos possa inspirar e trazer para a alma delas, como o casal que estava meditando há pouco. Cada um faz mas é importante que isso seja respeitoso, que tenha conexão com a alma e com a vida da pessoa. Não pode ser um modelo pronto, não vai funcionar. Depois vimos ir até essa outra pessoa e lembrá-la do que cada um espera do outro, que não é isso mais que estão vivendo, mas que pode ser isso para hidratar o momento de agora. Algo muito difícil, lembre. Todo o trabalho que vivemos hoje, chamado recíproca de inversão, diz respeito a alguém que já caminhou os primeiros passos, não é para quem está começando uma educação das emoções. Para quem já caminhou e consegue lidar com coisas como frustração, algo que uma pessoa que está iniciando, que tem um pensamento muito infantil quanto às emoções, não consegue lidar com frustração, mas de jeito nenhum. Ela explode, estoura e faz horrores dentro de casa se for frustrada nos seus desejos, nas suas. Já consideraram se uma pessoa dessas tem ao lado, por perto, um filho, uma filha de 4, 6, 8 anos, vendo tudo isso? Pode ser assustador para uma criança dessas ver um pai e uma mãe com um tal comportamento infantil. Pode ser incompreensível. Essa criança pode crescer com uma série de sintomas ligados a essa grande brutalidade. Lembre, não estamos culpabilizando, dizendo que é um bandido, é um mocinho, isso não existe. Há pessoas que sofrem, que buscam fazer o melhor. Antes de passar agora para esse segundo item, aprofundar, vamos a mais uma ilustração de Reflections of Life.
A series of vows which we wrote out. And we said to each other, I can't really remember what they were, except that it was something like that we hope one day we will sit here in our old age still together and just enjoy this life that we've been given, you know.
Identity in our own one with ourselves, that we're not hiding behind another person or expecting them to fulfill what is important to us. What is often hard to accept when you live so much inside yourself is that the person in front of you is very different to you.
Pois nesse exemplo é que nós vimos o Dom Quixote. Lembrem que ao fazer isso, de relembrar a pessoa que está crescendo afetivamente, que a estrada se tornou diferente, que no início a diretriz era uma, e que é importante isso, porque foi a inspiração que juntou todos. Ao fazer isso, é muito importante você observar se ela está mais para Dom Quixote naquele momento ou mais para Sancho Panza. Ou se está no meio termo, o que é o mais adequado para poder fazer as pontes para todos os lados. Se isso é essa pessoa, você encontrá-la só como Dom Quixote, é muito improvável. Ela não vai entender direito o que você está falando. Se ela estiver só como o Sancho Panza, ela só ponderará as coisas do contexto, do ambiente que dão errado. E tudo isso, e lembre, a culpa sempre será sua. Pessoa que está crescendo é assim. Então é importante que observe esses elementos, uma mescla de Dom Quixote com Sancho Panza, para poder conversar sobre esses elementos e pelo menos minimamente ser atendido.
My wife, Chrissy, was away for a week. When I dropped Chrissy at the airport, she said to me, Harry, don't be angry. Don't be angry. I thought, well, I'm not angry. I thought she meant, don't be angry with me. And of course, I wasn't angry with her. But she said, you are. You're angry with the world. I thought, you know, she's right. She's right. I am angry with the world, as so many people at the moment seem to be. The thing that makes me most angry is what I see happening
to the world of nature, to the natural world. I suppose the anger comes from feeling that there's not much you can do about it. You want to do something. You want to speak out. You want to be a voice for good. You want to make the world a better place. I was angry because I felt trapped. I had something to say, and I didn't know how to say it. I had strong feelings that somehow were being forced back into me instead of finding an outlet. And anger, played inward, is a damaging thing. I spent 30, 35 years as a teacher of English. I suddenly thought, I've been pushed into a way of thinking, and it's a corporate, a capitalist, a globalized world. And I didn't like it. I thought, that actually is not me now, and if I think about it, it never has been. But I didn't feel able ever to recognize that before. And it was only when I retired from teaching and suddenly realized that my calling, if you want to call it that, is poetry. The reason I write is because I have to. It's like breathing. I have to do it. Blessing is something that I just wrote down, almost like a little aphorism rather than...
Esteja finalizando. Observe, este homem mostra para nós que ele teve raiva, que ele viu que estava com um problema. Como ele agiu? Ele agiu como alguém que na idade dele agiria como uma criança, afetivamente? Ele reconhece os problemas dele, ele busca alternativas e expressa-o. Assim como na infância nós fazíamos desenhos e poemas, agora ele atualiza isso para a vida dele e traz da infância algo que cabe no mundo dele e que ele pode fazer ajustes. Portanto, nós terminamos com a terceira e última parte, convidarmos a pessoa à reflexão, se ela já puder e tiver maturidade afetiva para isso. Lembrem, quem está começando muito improvavelmente terá, que é propor essa troca por recíproca de inversão. Não é? Se eu agisse com você dessa maneira, rude, impetuosa, sempre eu em primeiro lugar, você se sentiria bem? Para uma pessoa que está crescendo e já tem entendimento, para acolher isso é bastante interessante. Provavelmente ela gostará de conversar com você e aprender. Se estiver numa etapa muito inicial, está fora do alcance dela, muito provavelmente.